O que tem enganado a tua sede? Não sei se você já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Deu chegado Alcântara, né? Cheio de bolsa, cheio de compra, não ter um real para comprar uma água. Aí chega em casa, abre a geladeira, o que que tem? Não tem água. Não tem água. A água da torneira você abre quente. Aí sendo que tem lá um refri, uma coca, que eu tô evitando, mentira. Não consigo. Uma coquinha. Aí o que que você faz? Igual o Shirley. Shirley, ó, só Jesus, hein? Aí o que que você faz? Você vai, em vez de beber água, você vai Coca-Cola. Sendo que a Coca-Cola, ela pode até te enganar que tá matando a tua sede. Mas ela não mata a sede. Não sei, Shirley, mas eu, ainda mais quando eu bebo coisa doce, eu fico com mais sede. É muito mais sede, é muito mais sede. E às vezes existem coisas que têm enganado a nossa sede pela palavra de Deus. Existem coisas que têm enganado a nossa sede de conhecimento. Existem coisas que têm enganado a nossa sede de estar perto de Deus. E eu queria destrinchar um pouquinho isso aqui com vocês. Não sei se vocês sabem, né? Eu acredito que a maior parte do nosso corpo é composta por água, né? Todo mundo sabe disso. Se você consegue ficar um tempão sem comer, dias sem comer, mas sem beber água, você já começa a definhar, você já começa a dar problema nos seus rins. E tudo movido em água, né, no sentido até nessa questão de que eu vivi muito próximo da gestação, a criança fica 9 meses dentro de um líquido que é amniótico, mas dentro desse líquido também contém água. É uma mistura, né? E aquela criança sobrevive, e é uma coisa muito surreal, porque ela consegue sobreviver respirando, sendo que os pulmões dela ainda não estão maduros, até desenvolver o pulmão. E é uma coisa que a gente consegue entender que a água, ela está sempre presente no nosso dia a dia. A água está sempre presente, a água está dentro de você, a água transpira, sai de você. E é uma coisa para a gente observar, né? Vamos ler lá em Jeremias 2:13, por favor. Me ajuda aqui, gente. Jeremias 2:13. Isso. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim a fonte da água fresca e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Vamos botar de novo. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim. Eles abandonaram a fonte de água e cavaram cisternas rachadas. No contexto histórico geral, quando Jeremias foi levantado, o povo de Israel tinha se esquecido, tinha se afastado e tinha se esquecido de onde tinha sido tirado. O povo de Israel estava num conflito de identidade, né? Porque parecia que eles tinham esquecido, de uma coisa muito grande. É muito fácil você esquecer de coisas pequenas que as pessoas fazem, né? Alguma coisa pequena que aconteceu na sua vida, você esquece. Mas um fato histórico que muda não somente a história sua, mas a história de todo um povo que você vive. Muda a sua cultura, muda seu estado. O povo de Israel parecia que viveu um tempo de amnésia, né? Porque esqueceu de onde tinha sido tirado e quem tinha o tirado de lá. E Jeremias foi levantado com essa missão também de propagar o nome de Cristo, de trazer o povo novamente para voltar a reconhecer quem era Jesus, quem era Deus e o que Deus tinha feito para o povo, né? E uma das coisas que me focou muito é que isso é Deus falando ao povo, né? Que o povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, Deus, a fonte de água fresca. E no hebraico não existe a palavra água no singular. Aqui a gente fala água, mas não tem como você separar. Já tentou separar uma gota d'água? Dentro de uma gota d'água existem várias gotas d'água. Não tem como, é um conjunto, é um complemento. E no hebraico não existe essa palavra água. Existe águas. Existem, né? Águas. Então sempre que você lê na Bíblia água, no hebraico, no original, você vai entender que são águas, que não estão falando de uma água igual a gente fala aqui no português. E é nisso aí que Deus começou a me... Raquel, presta atenção nisso. Águas. Águas. E quando Deus fala assim, abandonaram a mim, ele está falando no singular. Mas quando ele começa a falar de água fresca, ele fala no plural. E quando ele fala no plural, ele não está falando de uma pessoa só. Ele está falando da Trindade. Ele está falando que a palavra, como a gente leu lá até ontem, o pastor leu em Efésios 5:26. Pode botar aí, por favor. Efésios 5:26. Ele fez isso para dedicar a tua igreja. Para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. A água, o sentido de água, nós aprendemos aqui na ministração que o pastor falou também, que água está relacionada à palavra. Mas a gente tem uma mania de separar as coisas e achar que uma coisa é uma coisa, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa também é outra coisa, é uma coisa. Quando você fala de Trindade. Porque nesse sentido de água, aqui, ele está falando do mesmo sentido de quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz lá no início da Bíblia: no início era o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo andava com Deus. E quando você entende isso, você entende que a gente está falando de quem? De Cristo, porque ele diz que ele é a palavra. Então, quando você fala sobre água na Bíblia, você não está falando só sobre águas. Você está falando de Cristo, você está falando do Espírito Santo, você está falando de Deus. Então, Deus começou a ministrar isso no meu coração. Que o povo de Israel, ele decidiu, pode voltar lá no texto, por favor. Ele decidiu cavar com as suas próprias mãos. É, como vou explicar? Fazer como se fosse um depósito para armazenar, né? Que é a cisterna. Águas. Sendo que a cisterna que o povo de Israel fazia era uma cisterna totalmente rachada. Uma cisterna que não podia conter a água da chuva. E a gente daí começa a parar e pensar. Se o povo de Israel, com as suas próprias mãos, se você... com as suas próprias mãos, tentar conter a palavra, tentar travar e segurar e calar e abafar, você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus, ela flui como um rio que não se pode conter. Não tem como travar. Não tem como você pegar e falar assim, não, vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui. Não tem como, porque você não tem capacidade. O humano não tem, nós seres humanos, nós não temos essa capacidade. E nunca teremos, porque a palavra de Deus diz que a água dele é um rio que flui, que transforma. E quando a gente vê na Bíblia que esse pecado que aconteceu... considerado como Deus como pecado, porque eles abandonaram a água fresca e cavaram essas cisternas, eles deixaram vazar, eles deixaram escorrer, eles permitiram que não ficasse. E isso é uma coisa que acontece muito com a gente. Às vezes a gente acha que vir para a igreja ou fazer as coisas na igreja, em vez de você ser, você fazer, você está cavando uma cisterna que você acha que está cheia ali, só que na verdade ela está rachada. Por quê? Porque você vai, vem para a igreja, faz, acontece, e chega lá fora, sua atitude é diferente. chega no nosso dia a dia, a gente não consegue manter a cisterna lacrada. Por quê? Porque a cisterna não pode ser feita. A gente não pode conter. Nós não temos esse poder, nós não temos domínio. A única coisa que nós podemos fazer é, lá em Salmos 1, por favor. Salmos 1. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos maus, dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. A próxima. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Próximo. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Isso a gente pode fazer. A gente pode escolher ser plantado próximo a riacho, próximo a essa água de vida, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. Porque quando nós deixamos de viver aquilo que a nossa vontade tem nos aguçado, aquilo que a gente deseja para viver a vontade de Deus e segui-lo, a gente é plantado junto aos riachos, junto às águas que correm, que não se podem conter. E não tem como colocar essa água, esse rio, numa cisterna e prender, porque ele precisa correr para dar frutos na árvore que está plantada. Quando essa árvore está plantada junto ao riacho, ela dá fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Árvore matura não tem como dar fruto. A árvore precisa estar madura até próximo ao riacho de vida. Existe um tempo certo para dar fruto. Porque muitas vezes a gente quer muito fazer e quer que aconteça, quer ver resultado. Sendo que a gente precisa entender que não se trata de nós, não se trata da nossa capacidade, não se trata do que a gente consegue fazer. É tudo sobre Ele, é tudo sobre o que Ele pode fazer. E ele diz que se você estiver plantado junto ao ribeiro, se você estiver fincado as suas raízes na palavra do Senhor, você dará fruto no momento certo. E uma coisa que é fantástica, aí entra o sobrenatural, porque uma árvore dá fruto no tempo certo é esperado, né? É esperado uma árvore dar fruto no tempo certo. Mas o que não é esperado é essa folha dessa árvore não murchar. Por quê? No natural, né, que a gente conhece, a árvore cresce, aí vai caindo as folhinhas, né, no decorrer do tempo, sendo que, porque ela murcha, aí cai, aí morre, aí vem outras folhas, nascem, sendo que essa árvore é uma árvore viva, que as folhas não murcham. Aí que tá também. Porque a gente entende que a gente tem momentos difíceis. Deixa eu beber só mais um pouquinho. A gente entende que a gente tem momentos difíceis que a gente passa. E aí são nesses momentos que eu acredito que são momentos que Deus permite que nós passamos pela prova. Hoje até estava conversando isso com o Vaguinho, né? São momentos que Deus nos prova. Não para que Ele nos conheça, mas para que nós nos conheçamos. Para você saber se você realmente está plantado próximo ao ribeiro de águas. Porque às vezes a gente acha que está plantado, mas as nossas folhas murcham. O nosso fruto não dá no tempo certo. Mas quando Deus coloca-nos numa situação que nos leva à prova, a gente consegue enxergar que eu não estava plantado no riacho. Eu não estava plantado. E quando você se entende como uma pessoa que não está nele, é necessário que haja mudança. Porque é muito difícil. E uma das coisas que eu acredito é assim: se você está passando por várias situações, significa que você ainda não entendeu Tipo assim, no sentido assim, naquela mesma coisa, de novo volta, e você passa por aquilo de novo. Aí de novo, e você tem a mesma atitude, e você tem a mesma atitude, mas um pouquinho melhorada. E às vezes a gente não para pra pensar que se a gente... Aí, tipo assim, você começa a reclamar naquela situação que você tá. Ai, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô vivendo isso? Eu tô na igreja, eu sou servo de Deus, eu vivo cantando, eu tô aqui ministrando louvor, o poder de Deus cai. Mas eu continuo tendo a mesma atitude porque eu não entendi que eu não tô plantado no lugar certo. E quando você não está plantado no lugar certo, é necessário que você esteja. É necessário que você acorde. É necessário que você se enxergue. É necessário que você se analise. Olhe para você e perceba quão distante do riacho você está plantado. E ao decorrer da nossa vida, a gente vem tem deixado as coisas... a vida social, ou o trabalho, ou a faculdade, ou o relacionamento, ou o casamento, ou os filhos, matarem uma sede que não consegue matar, entendeu? É como se eles ficassem tentando matar uma sede sua, uma necessidade, porque a necessidade de beber água, ela é fisiológica, você sente, arde. E quando nós estamos plantados longe dos rios de Deus, nós padecemos. Nós morremos. A gente não consegue viver distante, porque nós fomos criados para ser plantados ali. Você não foi criado para poder ser plantado distante de Deus. Você não foi criado para viver distante de Deus. Você foi criado para viver, sabe, no lugar onde Ele se manifesta. Você foi criado para viver no lugar onde Ele corre sobre você e através de você, te transformando, transformando a árvore que você parecia ser para o mundo, sabe? Aquela árvore infrutífera, aquela árvore que dá fruto no tempo errado, aquela árvore que está murcha. Mas você nasceu para ser como Deus planejou. Não permita que nada substitua a água da vida na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Vamos ler lá em João 4, do 13 ao 14. Quem bebe dessa água... Quem beber dessa água... terá sede de novo, passa mais uma vez. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nessa história, Jesus está sentado ao lado da mulher samaritana, né? Acho que acredito que a maioria que conhece essa história. E é uma coisa muito perfeita, né? Porque Jesus começa a fazer essa relação, porque eles estavam sentados num poço, na beira de um poço. Aí ele ia pegar, ela iria pegar água, e ele vai e fala pra ela, né? Todo aquele tranalã lá. Mas o que eu quero focar é nessa parte, que ele fala pra ela assim: essa água aí, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu lhe der, a água que você, que tá reservada pra você, você nunca mais terá sede. E isso é muito profundo e muito específico para todos nós. Não é específico para um, é específico para todos. Por quê? Porque a água que vem de Deus, que é Ele. Porque quando a gente às vezes fala, a palavra dele é a Bíblia. Gente, quando você fala da palavra de Deus, você está falando de Deus. Você está falando dele. Então, quando ele fala para ela ali, ele está falando assim: eu, após você me ingerir, porque quando você ingere água, o que acontece quando você bebe água? Ela lubrifica, hidrata todos os seus órgãos, todo o seu corpo é como se fosse reabastecido. Sendo que quando você escolhe por beber a água que é oferecida por Deus, e aí essa água que nós já entendemos que é a palavra, que é Ele, que é viver nele, não tem como mais você viver vazio. Não tem como mais sua boca... Igual a minha tá aqui agora. Não tem como. Você fica saciado. E a gente às vezes se pega desejando coisas que não vão nos gerar vida. Às vezes a gente se pega falando e tendo comportamentos que não condizem com aquilo que Deus disse que nós somos. E a gente acha que porque nós viemos à igreja todos os dias até, nós já bebemos dessa água. Mas a sede por outras coisas continua tão grande, a gente não percebe que a gente não bebeu, que a gente só bateu um ponto, que a gente só veio aqui, que a gente só esteve aqui. Mas hoje Deus nos convida a beber dessa água, para nunca mais ter sede, para nunca mais ter vontade de desistir, para nunca mais se sentir inferior, para nunca mais se sentir abandonado, para nunca mais se sentir sozinho. Porque Deus, Ele vem e Ele nos completa, Ele nos hidrata, Ele nos mostra que sem Ele nós morremos. E com Ele é vida e vida eterna. E não tem como viver sem Jesus. Não tem como viver sem Jesus. Porque quando você decide viver com Jesus e viver Jesus, você não se enxerga em outro lugar. É como aquele louvor: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe, não consegue. Tenta. Tenta, capengando, mas não consegue. Porque sabe, porque seu corpo, ele grita por sede. Ele grita pela sede que vai te saciar e que você não vai mais sentir essa agonia, esse desespero, essa morte. Porque a falta de Cristo é isso que faz a nós. Mas nós precisamos nos analisar. Sabe assim, durante o seu dia a dia da semana, se os seus atos te afastam tanto daquilo que Deus diz que você é, será que você bebeu essa água que Jesus te ofereceu? Ou será que você está se enganando? É. Jesus. E essa água simboliza a presença de Deus. Vamos ler lá em João 4, 13 e 14. Por favor. Mas a pessoa que beber dessa água, isso aqui é Jesus levantando no meio de uma festa e falando assim: mas a pessoa que beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte que dará a vida eterna. Não, gente, tem que voltar, porque eu não estou entendendo isso. Porque a água que eu lhe der se tornará nela. A água que Deus te dá torna em você uma fonte. Cria em você uma fonte que transborda, uma fonte que distribui, uma fonte que contagia e que mata a sede de outros. Gente, Deus é vivo, Ele é real. Não tem como viver distante de Deus, porque Ele faz dentro de nós brotar uma fonte que alimenta outros. Requer a basura em quem assique a basura. Sei quem que o que é na maçuia. Deus é vivo, Ele é santo, Ele é poderoso. Porque Ele faz de nós não merecedores. Nós que viramos as costas para Ele. Nós que, como Israel, esquecemos de onde nós fomos tirados. Todos os dias, quando nós nos negamos a ler a palavra dEle e conhecê-lo. Porque nós desejamos mais satisfazer os nossos prazeres, mas viver para Jesus é morrer todo dia. Viver Jesus é morrer a sua vontade. Viver Jesus é morrer. Santo é o nome do Senhor. Viver Jesus é decidir morrer. viver Jesus é colocar em primeiro lugar a vontade dele, não a minha. É colocar em primeiro lugar a palavra dele, que diz que é fiel, que é verdade, que liberta. Porque se essa verdade me liberta e eu tô cheia dela, eu vou transbordar para quem não tem. Eu vou transbordar. Eu vou transbordar. Eu vou transbordar. Eu vou transbordar. Existe uma fonte dentro daqueles que bebem a água da vida eterna. Oh, aleluia, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Vamos ler lá em... acho que é 1 Coríntios 10:4. Deixa eu ver se é esse primeiro, por favor. 1 Coríntios 10:4. Cadê? 4:4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual. Ia com eles e a rocha era... Agora me diz uma coisa, a rocha era Cristo, mas eles bebiam de onde? Da rocha. Eles bebiam da rocha. Como que Jesus é perfeito? Beberam da mesma bebida espiritual. Eles ali não estavam bebendo. O povo lá, os... vamos contextualizar, né? O povo saiu do Egito, estava naquele momento do... no deserto. E chegou um momento que o povo teve sede, pediram a Moisés a água Moisés feriu a rocha e bebiam da mesma água. E essa água vinha da rocha. Deus tinha falado para Moisés que a água viria da rocha. E a palavra de Deus diz que essa rocha é Cristo. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é Deus. A palavra dele, a verdade, que a rocha era ele. Mas a mesma rocha que parecia que não poderia produzir água, gente, vamos pensar aqui. Quem vai imaginar que de uma rocha vai sair água? É mais fácil falar, Moisés, você está louco. É impossível sair água da rocha. Mas quando Deus diz que a bebida é espiritual, ele está falando aqui que vocês, que o povo bebia dele. Ele fala a nós que nós podemos beber dele. Ele está disponível a nós para que bebamos-o. Vamos lá para Apocalipse 22:1. O anjo também me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Pode passar. E que passa no meio da rua principal da cidade. E que cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano. Isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. Então vamos voltar lá, mais um versículo. Não pedi para voltar. Voltar para o 1. O anjo também me mostrou o rio da água da vida. E a gente poderia ouvir em Apocalipse, né, na revelação que Deus deu a João, sobre qualquer outra coisa, né, que ele poderia mostrar. Mas Deus decidiu mostrar a João um rio. Um rio que corria, né? Ele corria, era o rio da água da vida, e ele corria entre a árvore da vida. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma e ela nos mostra que esse rio, que essa água que traz vida, é a água que ele tem reservado para nós. É a água que nós podemos enxergar. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Que só um minutinho. Muita sede. Que essa água que está falando aí, nós falamos também sobre Deus. Nós falamos também sobre a presença de Deus. E a gente consegue ver que na eternidade Ele também deseja estar junto conosco. Ele também deseja estar fluindo através de nós. Vamos ler lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Quando nós bebemos nessa água e nós nos encontramos, né? Nós nos encontramos na nossa verdadeira natureza, na nossa verdadeira identidade, aquilo que nós fomos chamados para ser, a gente consegue entender esse versículo. Portanto, todos nós, com os rostos descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Essa glória de Deus, ela nos transforma. A presença de Deus, o fluir de Deus, de quem Ele é, transforma. Porque existem coisas que a gente já rotulou como impossível. Pensa numa coisa, ou na verdade, porque uma coisa eu aprendi, que, e é uma coisa que eu não vou mais, nunca mais esquecer, as coisas não são melhores que as pessoas. As coisas não são melhores que as pessoas. Porque muitas vezes a gente pensa assim, uma coisa impossível de alcançar. E a gente esquece, uma pessoa impossível de alcançar. Gente, fala a verdade. Existe alguém na sua mente aí? Porque na minha mente teve, mas eu já orei e falei, Deus, repreende esse pensamento meu. Pessoas que eu já falei assim, é impossível que você seja, que essa pessoa seja salva. Tipo assim, ai, não quer nada. Não quer nada também. Não quer viver. Ah, não quer. Parece que quando a pastora começou a orar aqui, sobre família, a gente às vezes até pensa naquele que é mais, que tem um gênio mais... mais moldável, mas a gente nunca pensa naquela pessoa ovelha negra que todo mundo rejeita. Às vezes a gente acha assim, não, aquela ali não tem jeito mais não. Aquela aí já era. Mas a palavra de Deus diz, se a gente não sabe, que se essa pessoa beber da água que dentro de você tem uma fonte que jorra e que pode transbordar para ela, se essa pessoa beber dessa água, ela é transformada. E essa transformação não faz essa pessoa só crente, faz ela parecida com o Senhor. Não é só a água que Deus tem para nós, ela não só transforma o caráter da pessoa num caráter bom, ela transforma ela para ela ser parecida com Jesus. Totalmente o oposto daquilo que a gente já rotulou e disse que não vai conseguir, que aquela pessoa não vai conseguir. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem o poder de julgar, mas na Bíblia nos diz que se nós, na mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Porque quando a gente olha para o irmãozinho do lado e fala, ah, mas ele age desse jeito, ele age daquele jeito, ele faz isso, ele faz aquilo, a gente consegue, né? O que você não faz é fácil. Você olhar para o outro e pegar e dar uma medida pesada. Mas a gente esquece que sobre nós a mesma medida que nós damos voltará. Então a gente precisa entender que a água que flui dentro de nós transforma sim, muda sim, e que nós temos o papel e o dever de sermos cristãos que entendem que nós não podemos julgar nem rotular ninguém, nem impedir que ninguém tenha acesso àquilo que nós temos. Porque quando a gente constrói cisternas com as nossas próprias mãos, a gente acha que a gente está controlando o rio de Deus, mas a gente não pode controlá-lo. A gente não pode controlar a água. A gente não pode fazer com que ela fique ali paradinha para só pra gente, porque precisa fluir, precisa correr. Então, quando você olha e pensa nessa pessoa que você já cancelou, ou nessa pessoa que você já não tem jeito, ou até mesmo quando você olha e pensa ali na nossa vizinhança, várias pessoas, ah, a gente está fazendo o nosso, né? Hoje foi falado aqui sobre missão, e é uma coisa muito séria. É uma coisa que a gente precisa se conscientizar. É uma coisa que a gente precisa enxergar. A palavra de Deus não foi feita só pra gente. A gente precisa entender. Porque se Jesus foi negado, você acha que o plano de Deus deu errado? Por isso que teve que mandar Jesus para recuperar? Não, gente. O plano de Deus já foi concretizado antes do nascimento de Cristo. Antes do nascimento da humanidade. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O plano dele não deu errado, não. Porque quando ele foi negado pelos seus, aí falou assim, ele foi negado pelos seus, então eu vou para os gentios. Gente, Jesus já tinha tudo planejado. Porque ele não queria salvar só alguns, ele queria todos. E se você acha que você está vivo até hoje, que eu estou viva até hoje, é só porque ele quer salvar os meus parentes? Não, gente, pelo amor de Deus. Ele deseja alcançar todos. Ele anseia por todos. Ele deseja que todos o conheçam. Mas para que todos o conheçam, é necessário que exista dentro de você uma fonte. Tem que existir dentro de você uma fonte. Se não existe dentro de você uma fonte, como que vai ser? Como que os outros serão alcançados? Se não existe dentro de mim uma fonte, se existe uma cisterna que eu fico enchendo de culto em culto e tá rachada e daqui a pouco cai de novo, eu venho no culto de novo encher e vai racha, cai água de novo, eu venho de novo. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí não tem nada a ver com Jesus e o Espírito Santo. O que tem a ver com ele é que eu venho aqui, sou transformado e quero que outros sejam também. O que eu recebo aqui, outros precisam enxergar. O que aconteceu quinta-feira? Gente, o que aconteceu quinta-feira foi muito engraçado. Eu tava aqui, né? Aí eu olhei assim, eu tava aqui no cantinho chorando. Aí eu olhei assim, um menininho. Gente, aquilo foi muito lindo. Aquilo foi demais, cara. Kainan tava ali, ele olhava pra Vitor, era muito assim, sabe assim, que ele olhava pra gente e o olhar dele era tipo assim, eu quero isso. Ele olhava pra gente e ele falava assim, cara. Ele olhava pra gente e ele falava assim, ele parecia que ele tava falando assim, eu posso ter acesso a isso? E ele é só uma criança, sabe? E na inocência dele, ele desejou o melhor. E na inocência dele, ele desejou vida. Sabe? E quando a gente estava aqui, não sei o que aconteceu comigo. Não sei como que eu passei por aqui, tinha um monte de coisa. Que eu fui ao encontro dele. Eu não conseguia me controlar, porque eu falava assim, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, se tem uma gotinha dentro de mim de fonte, eu preciso jorrar dentro desse menino, porque ele precisa transbordar também, porque ele deseja. Porque ele deseja. Quantos de nós não desejamos mais arder? Quantos de nós temos vergonha? Quantos de nós olhamos assim, eu vou pular ali, eu vou falar assim? Mas a inocência de uma criança mostrou pra ele, porque a criança, ela é assim, né? Ela olha e reproduz. Ela olha e reproduz. E na Bíblia diz que se nós não formos como crianças, nós não alcançaremos. Só que a gente é, né? Eu sou maduro, eu falo umas coisinhas ali e tal, só até aqui. Só que, gente, vocês tinham que ver. Quem tava aqui na frente conseguia ver. Aí viu, Raquel, me sacudindo, Raquel, ele quer ser batizado com o Espírito Santo. Agora eu falo pra você, quantos aqui não tem mais vontade, não tem mais desejo de ser batizado? Quantos aqui acreditam que isso é palhaçada? Quantos aqui já desistiram? Quantos aqui já falaram, isso não é pra mim, isso é bobeira? Mas um menino que tem um coração que diz que entrará nos reinos dos céus como criança, olhou e quis reproduzir, olhou e falou assim: eu tenho sede, eu tenho vontade. A gente precisa ter sede do que realmente vai saciar a nossa sede. Não tem como mais a gente ficar vivendo de refrigerante. Não tem como mais a gente ficar vivendo de suco cheio de açúcar que vai te dar mais sede. Essa sede precisa ser matada, né? Falar assim. Essa sede precisa ser morta. Precisa acabar. Precisa ser aniquilada. Por quê? Porque você precisa transbordar para alguém. Eu preciso transbordar para alguém. Eu preciso transbordar para alguém. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Sabe? E diante disso aí eu lembro que eu falei para ele assim: Deus derrama sobre você ousadia, coragem, ousadia, coragem. Eu não conseguia me controlar. Eu falei: gente, se pegasse uma filmagem daquele culto, todas as vergonhas, tipo assim, necessárias, eu passei. Porque eu olhava pra ele assim, ele olhava pra mim assim, tipo, é desse jeito então, né? Tá bom, peraí, não tô conseguindo ainda, porque você tá muito alterado. Mas a gente, às vezes, pode ter sido aquele daquele dia, eu não sei, mas pode ter sido que ele não tenha conseguido falar em línguas. Nem tenha sido batizado naquele momento, mas o coração dele foi. Ele pode não ter dado a evidência falada, mas eu tenho certeza que o coração desse menino foi. Porque ele decidiu. Porque ele quis matar a sede. Ele falou: tô cheio de sede. Me ensina aí, Raquel. Me ensina aí, Vitinho. Ele olhava pra Vitinho assim. Tipo: Vitinho, me ensina aí como que eu faço. Qual é o caminho? A gente acha que já sabe qual é o caminho. Porque você viu um vídeo no YouTube, já falou. Mas a palavra diz que ele que é o caminho. E só tendo experiências com ele, você vai conseguir andar nesse caminho. Não tem como andar num caminho sozinho. Esse caminho é necessário que você seja acompanhado do dono do caminho, do criador do caminho, do próprio caminho. Ele é todas as coisas, gente. Aleluia! Ai, Deus é muito bom, gente. Não tem como não se empolgar. Não tem como viver uma vida mediana. É necessário que a gente leve um choque de eletricidade, sabe? E decida matar essa sede. E decida transbordar. Do jeito certo. Para as pessoas. Para todos. Não só para os que você ama. Mas para os que você não conhece. E para os que você odeia. Para os que você deseja até mal. Porque é muito fácil a gente deseja água e querer transbordar para a pessoa que nos faz bem. Mas para as pessoas que nos fazem mal, que nos maldizem, é muito difícil transbordar ali, né? Ah, pelo amor de Deus, você não merece, não. Mas são todos. Todos. E uma coisa também que enquanto eu falo aqui, vem na minha cabeça. O amor tem muito aqui. Tem uma frase aqui, né? O amor de muitos esfriaria. Não, tem não, né? Não. Que o amor de muitos se esfriaria, mas são o amor de muitos. Eu acho que eu falei isso pra você, não foi, Nath? O amor de muitos, mas não de todos. Não seja os muitos. Seja os todos. Por quê? O amor não pode se esfriar dentro de nós. Não vale a pena. Não vale a pena vivermos uma vida aqui só e não desejar transbordar. Infinito, 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 infinito. Porque quando o Everton estava aqui, ele estava falando, e foi um momento que eu vi que ele se emocionava e a igreja se emocionava também. Que ele não estava com. Ele queria ficar com a mãe dele, queria ajudar a família dele, mas ele decidiu obedecer. Ele decidiu, não pela, que pela vontade dele, ele poderia matar esse amor. Sabe? E até você entenderia, poxa, minha mãe numa situação, a situação da minha casa, eu tô muito tempo fora de casa. Você entenderia. Mas Deus deseja que ele transborde. Deus deseja que outros o conheçam. Deus deseja que ele alimente outros. Deus deseja que ele seja uma fonte inesgotável em outros lugares. Então, foi necessário que ele matasse até a razão do momento, né? Porque parecia ser uma questão que eu falei, não, peraí, mas por obediência. Porque vou falar a verdade, não vai vir vontade, gente. Vontade não vai vir, não, de você amar. Não vai vir vontade de você ficar perto. Agora, decisão de obedecer, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso nos torna realmente. Não nos faz, porque às vezes a gente faz muito bem uma coisa, mas a gente não é. Sabe? Você faz muito bem. Ou vamos supor, você toca muito bem, mas você não é um ministro. Você canta muito bem, mas você não é um ministro. Você prega muito bem, mas quando você fala, o seu ego sai primeiro. E é uma coisa pra gente pensar, se analisar, se enxergar. Esse movimento vindo, falando sobre essa onda, e eu vi muito, né, consciente, eu falei assim, quando eu comecei a ver, eu falei assim, gente, o pessoal tá tão empolgado. Eles estavam muito empolgados, eles já começavam um louvor, tipo assim, tendo certeza. É isso que eu tô querendo dizer. Fé. A plena certeza de que aquilo que Deus tinha derramado ou iria derramar já estava acontecendo mesmo antes de acontecer o evento. Aquilo ali era só porque tinha que acontecer. Vocês estão entendendo? Sabe? Quando a gente tem fé e vive, a gente não vive na mediocridade. Quando a gente consegue crer antes de ver. E é uma coisa que Deus fala muito no meu coração, que nós precisamos desejar obedecer. Porque é chato ouvir aquele irmãozinho que fica falando o tempo todo de igreja, né? O tempo todo de Deus. Mas, gente, queira ter a terça parte da sede que esse irmão tem de falar da Bíblia. Porque quando a gente tem pelo menos um pouquinho, a gente vai produzindo mais, porque a fonte vai produzindo dentro de você. Quando você vê, você que é o chato da Bíblia. Queira ser o chato de conhecer tanto Deus que você não aguenta. Para onde você vai, você quer falar de Jesus, você quer transformar pessoas, sabe? E essa palavra que Deus tem falado muito no meu coração, que tá me transformando, que tá doendo, que tá me mostrando quem eu sou de verdade. A prova que eu tô passando tá me mostrando, Raquel. Você tá achando que você é uma coisa, mas olha quem você é. E é nessa prova que Deus está me moldando. É nessa prova, nessas situações que eu consigo me enxergar, que Deus está me fazendo beber da água de verdade, da água da vida que transforma, sabe? Da água da vida que não faz mais. Eu tenho plena certeza disso. Que eu quero viver todos os dias da minha vida, gastá-los plantada no rio de Deus. Amém. O pastor pediu para eu fazer um convite aqui de vocês, que eu não estou muito acostumada, né? Mas ele pediu para eu convidar quem é corajoso, quem tem coragem e deseja conhecer Jesus. Quem ainda não conheceu, sabe?